Irmãos, graças ao Senhor, né? Vamos então encerrar esses estudos que nós temos feito com os irmãos nesses dias, né? Sobre o homem natural, o homem espiritual e o crucificado, né? Então, nós estivemos lendo, vamos ler novamente o texto de Romanos 7. Vamos ler do verso 20. Agora nós vamos ler até o verso 8, 15. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção pela qual clamamos Abba Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra, estudá-la e compreendê-la, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, não queremos usar a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o conhecimento humano, Senhor, mas queremos receber de Ti, Senhor, a palavra pura, aquela palavra que sai do Teu trono, que realmente chega a nós, Senhor, como aquela água que sai do limiar do trono, Senhor, e desce até nós, para nos dessedentar, para nos lavar, para nos purificar, Senhor. Senhor, é um tempo bendito agora. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós a tua palavra. para hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, no sábado, né, ontem à noite, nós tivemos vendo a questão do homem natural, né, como que ele vive na escravidão, né, do pecado, não tendo temor, né, não tendo conhecimento de Deus, não tendo justiça, né, não buscando a Deus. Então, como que todos nós nascemos, né, os nossos pais com essa natureza pecadora, que é escrava do pecado. E nela, não, Deus absolutamente não espera nada dela, né? Porque ela está numa condição de morte realmente. E a morte é total, a queda do homem foi total. Não há nada nele que possa, que ele possa por ele mesmo se levantar diante de Deus, né? Então, nós estivemos vendo isso. A única coisa que realmente o Senhor usa, né, a consciência do homem, né, e o Evangelho para mostrar ao homem a situação dele, a necessidade dele, né, e trazer a obra redentora do Senhor Jesus. Mas uma vez que nós recebemos o Senhor, então nós vamos encontrar essa lei que nós lemos aqui, guerreando contra a lei do nosso entendimento, né? E nos levando à lei do pecado que está nos nossos membros. Então, como nós vimos aqui, há um corpo, né? Nós estamos num corpo corruptível e algo que ainda está debaixo, né? É mortal, como nós lemos aqui, ele está morto por causa do pecado, né? Então, é um corpo morto que a carne habita, né? O pecado habita ali, né? E nós sabemos que é através da carne que se manifestam isso. Então, nós estávamos conversando sobre isso hoje de manhã, vendo a situação da nova criatura, né? A batalha que ela encontra nela, né? De querer fazer o bem, e muitas vezes ela não consegue, querer mudar, querer não ser assim, né? Querer saber que aquilo não vai gerar, e sabemos que a carne não gera nenhum tipo de vida, nada, né? Nenhuma obra da carne gera vida, gera morte, só morte. Nós lemos aqui, inclinação da carne é morte, né? E ela não é sujeita à lei de Deus, ela não se sujeita a Deus, ela não agrada a Deus. Deus fala para a gente não fazer e a gente faz, né? Mas é uma lei, é uma coisa que opera em nós, atua de uma forma, porque a lei é um poder, né? A lei é um poder que atua em nós através da carne. Mas aí nós estamos vendo, será então, irmãos, que nós temos que estar sujeito a essa escravidão, né? No caso, nós temos que estar sujeito a essa carne, né? A lei que opera nela, né? A lei do pecado que opera nos nossos membros, dando fruto para a morte, né? Então, a nova criatura, ela está sujeito a isso, né? Não, de maneira nenhuma. O Senhor nos deu, agora nós queremos ver agora à noite com os irmãos, né? A maneira como que o Senhor deu para que nós pudéssemos realmente caminhar nessa vida cristã e sermos conformados, né, à imagem do Senhor, que é o trabalho de Deus na nossa vida, né? Então, nós lemos aqui que há uma lei maior, que é essa lei do pecado e da morte, que é o capítulo 8 de Romanos, certo? É o verso 2 que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós estávamos lendo hoje cedo também o capítulo 6, verso 17, né? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fosse entregue, e libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça. Então há uma doutrina, há um ensino da parte de Deus nas Escrituras para nós, né? Qual é o caminho para nós? Qual é o caminho, né? Para a nova criatura que ainda sofre os efeitos dessa lei do pecado e da morte sobre o nosso corpo mortal, né? Então, qual é esse caminho, né? Vamos lá em Mateus capítulo 16. Verso 24 diz assim: então disse Jesus, aqui nós temos aqui cinco pontos, né, importantes, que são os cinco pilares realmente da vida cristã, né, que é Jesus como Filho de Deus, certo? A igreja, o reino, né, o caminho da cruz e a glória, né, do Senhor. Então, esse verso 24 até o verso 26, ele nos fala acerca do caminho da cruz. É algo que nós temos ouvido, né? Mas o Senhor está sempre nos lembrando disso, porque nós não podemos esquecer que esse é o caminho bendito do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem lá em Lucas, fala cada dia, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque cada dia nós necessitamos desse trabalho da cruz em nós. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Né? Então, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Então, voltando lá em Romanos capítulo 8, ele vai nos falar sobre isso, né? Que nós temos uma dívida, então. Porque se você pensar, né, que existe ainda uma necessidade de trabalho de Deus na nossa vida, e existe um inimigo tão presente, né, a nós, que tão de perto nos assedia. Então é o texto lá de Hebreus, né, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Aonde que está esse pecado, né? Pecado que habita em nós. Habita onde? Na nossa carne, né? Nesse corpo. Então ele está muito perto nos assediando. E então, aqui no capítulo 8, ele vai falar, irmãos, que há uma dívida ainda, né? Porque ainda essa obra ainda tem muito a ser feito na nossa vida, né? Tem um trabalho da cruz aí nessa carne, né? Uma mortificação. E existe também uma conformação ao Senhor, um trabalho do Senhor, até que nós todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, é aquela obra que o Senhor começou a fazer que vai completá-la até o dia de Cristo, né? Completá-la. Então, isso mostra que existe uma dívida, né? Existe algo ainda a ser feito da parte do Senhor em nós, né? Então, ele vai dizer aqui no verso 12 assim, ó: portanto, irmãos, somos devedores, certo? Somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Apesar dela estar aí, mas nós não podemos viver segundo ela. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está vendo? No corpo, as obras do corpo, né? E é essas obras que vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo, nós até falamos sobre isso, né? lembro, acho que foi ontem. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é o grande trono branco lá. Lá não, nós não entramos em juízo. Quem creu no Senhor, quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, já passou da morte para a vida. Não entra em juízo, né? Mas vai ser julgado as obras, né? É o que nós fizemos no corpo, nesse corpo. Agora, é claro que o Senhor vai poder julgar, porque Ele já nos deu o escape, né? Já nos deu a condição para que realmente nós possamos viver, apesar dessa lei do pecado e da morte operando em nós, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Apesar de nós levarmos um corpo de morte, como nós lemos ali, né? Quem nos livrará do corpo dessa morte? É graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é o que ele está dizendo. Sem o Espírito, irmãos, não há como nós estarmos livres dessa condição. Ninguém pode, né, sem o Espírito, ser transformado, ser mortificar essas obras do corpo, né? Porque não é dele, nem é dele, como está dizendo aqui. Mas se Cristo habita em nós, se Ele é a nossa vida, então é nessa vida que está o poder, tanto da morte quanto da vida. Então o que ele está dizendo aqui é que pelo Espírito, não é nós, não é você que tem que batalhar contra aquele pecado que nós estávamos até falando ontem sobre isso, né? Uma luta, às vezes, da gente querer mudar, hoje vocês nós estivemos falando também, da gente querer mudar por nós mesmos, né? E não, mas eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu não quero fazer mais isso, né? Então nós podemos fazer todo o esforço que nós quisermos, nós não conseguimos por nós mesmos. É como a salvação, se nós pudéssemos salvar, né? Então, nós não precisávamos do sacrifício do Senhor. Mas se nós também pudéssemos salvar hoje, dessa situação que nós nos encontramos, nós não precisávamos de um Salvador presente em nós, né? Então, Ele é um Salvador presente, Ele continua, né, nos dando graça nessa salvação, né? Seremos salvos pela sua vida, a palavra fala em Romanos 5, né? Se nós já reconciliados por Deus, já fomos reconciliados, agora nós seremos salvos pela sua vida. Então a salvação dessa situação, dessa miséria que nós vivemos, né, é pela vida do Senhor, é pelo Espírito. É o que ele está falando aqui, né? Então tudo que a Escritura fala, claro, ela fala para nós, ela se dirige a nós, né, porque ela é imperativa. Ela está falando conosco. Então, quando fala ali, toda palavra no imperativo é Deus falando com você, pessoalmente, claro, porque a palavra é para nós, né? Por exemplo, Colossenses, capítulo 3, vamos lá. Colossenses, capítulo 3. É um texto maravilhoso, vamos ler, é um texto um pouco longo, mas nós vamos compartilhar, né, acerca desse texto que nos fala muito, né, nos fala muito. Nós já tivemos, né, assim, compartilhando com os irmãos sobre o assunto da luta que Paulo tinha com a lei, né, com aqueles que pregavam a lei. Então, no capítulo, só que em Colossenses, o problema de Paulo era com os gnósticos, né? E com aquele que um sistema religioso de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, né? Então, ele começa no verso 20, dizendo o seguinte. Nós estivemos vendo isso também, né? A nossa morte é um fato consumado, tá? Aquela vida com que você nasceu dos seus pais, ela foi crucificada, certo? Ela não vive mais, ela não ressuscitou, Jesus não ressuscitou ela, melhorou ela ou ressuscitou ela. Não, não, ela permanece na morte. Permanece. Ela permanece na morte de Cristo. Porque Cristo também morreu. Quando ele ressuscitou, Deus precisou dar vida para ele. E uma vida nova. O Senhor recebeu uma vida nova, né? Porque ali fala que Jesus se tornou o primogênito dentre os mortos. Ele foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então é o que fala Efésios capítulo 2, que diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então o Senhor recebeu aquela vida na ressurreição e nós recebemos a vida do Senhor também na ressurreição. Então, você não recebeu a sua vida que morreu e ela ressuscitou. Não, essa permaneceu na morte. Permanece na morte. Você está morto. Por isso que a Bíblia, ela afirma isso. Você já está morto, já está morto. Não ressuscitou a sua vida. Agora, ele vai falar aonde é que está a tua vida, certo? E qual vida que está em você? Então, ele vai dizer assim: se morrestes com Cristo, verso 20, 2:20 de Colossenses, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Nós não temos que andar por doutrina dos homens. E nem por interpretação das escrituras. Nós temos que andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, né? Esse é o nosso caminho. Os que são filhos de Deus, nós, como falou lá, você não recebeu novamente um espírito de escravidão para você andar em temor. Você não precisa ter mais temor, mas você recebeu o Espírito, né? Recebemos o Espírito que traz liberdade. Vamos ver os textos logo em seguida, que clama Abba Pai. É o Espírito do Senhor vivendo em nós, não o Espírito que nos traz temor. Não precisamos mais andar com temor, né? E aí ele diz aqui: isso tudo são preceitos de homens, isso não serve para Deus. Verso 23: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria enquanto voluntário. Humildade fingida. Essas coisas só mostram humildade fingida. É que eu estava falando com um irmão, falando sobre isso, que ele é um irmão que guarda sábado e tal. Eu falei: irmão, você não guarda sábado coisa nenhuma. O que você faz não é o sábado de Deus. O sábado de Deus, sabe o que é? Você tem que santificar esse dia ao Senhor. Você não pode fazer nada, pensar nada, falar nada que não seja para o Senhor. Você acha que quem de nós aqui consegue isso? Só o Senhor Jesus conseguiu, né? Então, o que que a gente querer ser hipócrita? Não, porque eu guardo sábado, né? Guarda nada, é hipocrisia isso. Isso é hipocrisia. Qualquer coisa, qualquer mandamento, você tenta guardar ele, você vai ser hipócrita. Como o fariseu, né? Fariseu era assim, ele falava que guardava, né? Mas não fazia nada. Então é o que ele está dizendo: fingido, humildade fingida, severidade para com o corpo. Para que vai colocar coisa, né? Você acha que é alguma coisa que nem às vezes a gente ouve? Eu tenho matado o velho homem de fome, eu faço jejum, então tenho matado o velho homem de fome. Eu já ouvi essas coisas, né? Talvez vocês também já ouviram. Severidade para com o corpo. Irmãos, o caminho não é esse, né? Não é isso. Isso aí não. Veja o que ele vai falar. Se nós já morremos com Cristo, né? Aquela vida velha, ela não vive mais, ela não tem mais que mostrar nada. E ao contrário, se ela mostrar, vai mostrar hipocrisia, vai mostrar fingimento, vai mostrar todas essas coisas. A vida religiosa é assim. Não serve para Deus. E aí vai dizer assim: severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Está vendo? Não tem valor algum. Ela não muda nada. Eu falo, a religião faz com que a carne do homem não regenerada se torne santa? Não, de jeito nenhum. A pessoa ser religiosa, Jesus falava, vocês são um sepulcro caiado. Por fora, vocês são bonitos, né? Mostram uma aparência de piedade, uma santidade aparente, mas por dentro é osso e podridão. Não adianta nada. Né? A aparência, a religiosidade, ela não traz nenhum tipo de santidade para Deus. A pessoa continua. É a carne que faz isso, é a carne que é religiosa também. E aqui ele vai dizer então, se pois fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, irmãos, não é isso, não é essas coisas que são da terra. Nós temos que buscar as coisas que são de cima, né? As coisas que são de Deus, as coisas que o Senhor nos trouxe. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Está vendo? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, aonde é que está a tua vida? A tua vida nova, não é a vida velha. A vida velha já morreu. Ele está falando de ressurreição. Se você ressuscitou, certo? A sua vida nova, onde é que está? Está em Cristo, porque é a mesma vida. E em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, então quem é a nossa vida? É Cristo. Se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui não está falando na glória, não está falando quando Ele se manifestar lá. Está falando aqui, quando o Senhor se manifesta em nós, que Paulo fala isso em 2 Coríntios, né? Que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, em nós o que está operando? Está operando a cruz, operando na nossa carne, a morte. Mas quanto mais a morte opera em nós, mais a vida do Senhor também se manifesta. E quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, você se manifesta com Ele em glória. Porque a vida do Senhor é gloriosa. Né? Então, é o que ele fala lá. Em nós está operando a morte. Né? Mas nos outros está operando a vida. Aonde que eu, se eu não tivesse Cristo, eu estaria hoje aqui? Servindo os irmãos, né, na palavra. Maluco. Sei lá onde que eu estava. Nem sei se eu estava vivo, né? Porque a loucura leva a gente a morrer mais cedo, né? Mas é isso, irmãos, né? Quando você deixa, né, a cruz trabalhar na sua vida, então, quanto mais a cruz opera, mais o fruto da vida de Cristo vai manifestando em você. E é isso que nós necessitamos, né? O fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade. É isso que nós necessitamos, mas é um fruto dele, não é nosso. Não é você que pode produzir. Você não pode nem produzir a morte, como você não pode produzir a vida também. Não é algo que você pode produzir. É. Mas se em nós opera a morte, vai produzir a vida nos outros, com toda certeza. Então ele vai dizer assim, agora veja no verso 5. Agora é que é o assunto daquela palavra imperativa que nós estamos falando. Mas e daí? Está tudo bem então? Cristo é nossa vida e já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Cristo, né? Mas e a carne? E a inclinação carnal que está aqui sobre a terra, enquanto nós estivermos aqui, nessa terra aqui, que nós estamos vendo nesses dias? Como é que nós fazemos com ela? Certo? Olha o que, que ele vai falar aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa inclinação carnal sobre a terra. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Está vendo? Então, antes nós vivíamos nela, mas você não podia fazer morrer. Você não tinha como fazer morrer. Você vivia nela, era escravo dela, certo? Mas não podia fazer morrer. Mas hoje ele está dizendo para nós: fazei morrer a vossa inclinação carnal sobre a terra. Você antes vivia nela, e agora você pode fazer morrer pelo Espírito. Lembra? Não esquece desse texto lá, né? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então vamos lá. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está vendo? O que ele está falando? Você, o teu velho homem, já foi crucificado, você já se despiu dele, você já se vestiu do novo, que segundo Deus, né, foi criado em justiça e santidade. É isso que fala lá em Efésios 4, 26. Então, não é para você estar conformado com essas coisas, né? Você já se despiu dela, já se despiu do velho homem, já se revestiu do novo. Então, mas nós temos esse assunto ainda conosco, que está aqui, né, na nossa carne. Por isso que nós precisamos fazer morrer, nós precisamos despojar também de todas essas coisas. Aí ele vai dizer no verso 11: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está vendo? É o contrário, né? É o contrário do que está em nós. Em nós vai estar ira, vai estar cólera, vai estar maledicência, vai estar palavras torpes, vai estar mentira, certo? Então, nós temos que nos despojar disso e nos revestir, né, desse novo. Revestimos de Cristo, revestimos dessa pessoa, né? Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fomos chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E aqui vai falar algo importantíssimo para nós, irmãos. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, né? Conhecimento, inteligência espiritual, compreendermos a palavra de maneira clara. Às vezes a gente vê menino querendo ensinar os mais velhos, né? E a gente vê a mesma coisa, pega uma criança, vai ensinar um professor, né? Aí a gente suporta, porque é criança, não é? Mas você que é um professor vai ver o quanto de besteira que ele fala. Então aquilo é presunção, né? Pessoa querer ensinar. Então nós temos que buscar essa suficiência do Senhor para estarmos nos ensinando uns aos outros, né? Buscando do Senhor essa inteligência espiritual para compreendermos a palavra como ela é escrita na verdade, né? Por isso que nós precisamos estar cheios da palavra, porque como que você, o que você tiver cheio, você vai, no seu coração, o que a sua boca vai falar, né? Se você estiver cheio da palavra, você vai falar a palavra. Se você estiver cheio de outra coisa, você vai falar daquilo. Aquilo que a gente tem como tesouro no coração é o que a boca fala. Então, que a palavra habite em nós ricamente, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esse é disso que nós temos que nos revestir, né? É dessas coisas que nós sabemos que nós temos que nos despojar, e é dessas coisas que nós temos que nos revestir. Irmãos, nós temos vivido como irmãos, nós sabemos disso, os irmãos de mais caminhada, né? Não os irmãos novos, mas os irmãos de mais caminhada. Quanto que a carne tem feito mal no meio do povo de Deus, né? Quanto mal ela não tem feito. Então, se nós olharmos para Gálatas capítulo 5, nós vamos ver isso claramente, né? O que tem acontecido. Isso eu não digo que a pessoa, não, até se fala, ah, mas ela fez isso, então não era nascida de novo. Não, ela era nascida de novo. Mas só que quem toma conta da vida dessa pessoa é a carne dela, né? Então nós vemos Gálatas capítulo 5. E ali Paulo usa uma expressão muito interessante. No capítulo 3, ele fala algo. Ele diz no verso 3, né, que ele chama os gálatas de insensato. Aí ele diz no verso 3... Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e agora tem terminado pela carne? Ou pela carne acabareis? É ao contrário, irmãos, né? Nossa vida primeiro foi na carne. Aí o Senhor veio e fez uma obra na nossa vida. Como nós dependemos do Espírito agora para não andarmos mais segundo a carne, né? Porque se nós andarmos segundo a carne, nós vamos morrer, como nós lemos lá. Havemos de morrer. E nós só geramos morte, irmãos. Só morte. Morte na nossa casa, morte na nossa vida, morte na família, morte na igreja, morte no trabalho, morte em tudo quanto é lugar. Então, quando ele chega em Gálatas 5, ele fala sobre isso. Essa é a graça do Senhor, né? Para nós, irmãos, que ainda carregamos esse corpo de morte. Mas você e eu, nós temos que odiar essas coisas, realmente. É claro que isso não vai acontecer de uma vez só, né? Uma vez assim, você ficar livre de tudo, se tornar perfeito de hoje para amanhã. Mas é um trabalho contínuo do Espírito Santo. Isso a gente tem que ver acontecendo na nossa vida. Quantas famílias cristãs não são destruídas? Por quê? Né? Quanto anúncio de adultério de pastores nós não ouvimos? Né? Adultério. Então, é o que o irmão fala aqui no verso 16, capítulo 5. Aliás, no capítulo 5, verso 1, ele diz, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Nós éramos escravos à carne, hoje nós não podemos mais nos dobrar a esse jugo de escravidão. A carne não pode mais ser a que comanda a nossa vida. Né? Nós não somos mais escravos dela. Está aí? Está aí. Mas é para a liberdade que Cristo nos libertou. E lá em 2 Coríntios 3, quando ele fala que o trabalho do Espírito, né, que é glorioso na nossa vida, nos transformando de glória em glória na mesma imagem, ele fala no verso anterior que o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nunca pense em escravidão. Está aí, mas nós não somos escravos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor está aí realmente, né, para nos salvar disso, para nos libertar disso. Então ele vai dizer assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Está vendo? Quando nós não andamos no Espírito, nós não cumprimos a cobiça da carne. Aí nós estávamos comentando sobre isso, né? Por exemplo, de repente você começa a ser assediado por uma moça, né? Ela começa a te assediar, começa a vir a tua carne. O que ela vai fazer? Ela vai tremer, não é? Tremer de vontade. Você vai ver uma situação daquela, você vai ver uma oportunidade. Para a carne, nossa, oportunidade está feita, né? Como é que você faz? Como é que você faz para andar no Espírito numa situação dessa? Está entendendo? Começa a falar do Senhor, da necessidade que ela precisa, de uma obra de Deus na vida dela. Sabe por que você é assim? Porque você é escrava, né? E você é usada pelo inimigo. Eu sou um homem casado, você não está vendo aqui a minha aliança? Então por que você está fazendo isso? Qual a sua finalidade? Né? O que você quer? Agora, claro, se eu for olhar para a minha carne, aquilo ali é uma grande oportunidade, não é verdade? Ainda mais se a gente tem carência, ainda mais se a gente tem necessidade. Mas uma vez que você anda no Espírito, irmãos, e você começa a falar do Senhor e começa a apontar, né, a vida do Senhor, tal, ali você começa a andar pelo Espírito, pela palavra, mostrando. Então o que acontece? Você andando pelo Espírito, você não cumpre aquela satisfação da carne. Seja em qualquer situação que nós estivermos vivendo, né? A gente citou um exemplo aqui, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Busque o Senhor, né? Busque o Espírito. Como que você deve agir? De que maneira, Senhor? Né? Senhor, não quero mais isso. O Senhor, faça morrer essa inclinação. Ela é que judia da gente, a carne judia da gente em todos os aspectos, irmão. Eu falo assim que a carne, ela é tão terrível em nós, que nos leva a ficar doentes, a ficar depressivos, a ficar, sabe? Leva a pessoa ao extremo, né? Mas nós temos o Senhor, nós temos o Senhor. Buscar andar no Espírito. Ele está dizendo aqui que a gente não cumpre essa cobiça da carne, se você anda no Espírito, né? E aí ele vai dizer assim, porque a carne, ela luta contra o Espírito. Lógico, ela vai ficar lutando. Mas o Espírito também luta contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Nunca, irmãos, a carne vai querer o que o Espírito quer e nunca o Espírito vai querer o que a carne quer. Nunca, elas se opõem completamente. Elas são opostas completamente. É aquilo que nós vimos lá, né? Que a inclinação da carne, a carne nunca se inclina para as coisas de Deus. Ela não é sujeita à lei de Deus. E nem verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar. Então elas vão se opor, certo? Mas se você anda no Espírito, aí é que está a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livra dessa lei do pecado e da morte. Nessa oposição, se você não anda no Espírito, se você anda na carne, deixa que a carne governe e comande, aí você vai ficar sujeito a ela, né? Mas se você anda no Espírito, você vai ter a lei do Espírito de vida em Cristo, que vai te livrar dessa lei do pecado e da morte. De maneira muito clara. E aí ele diz, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque tudo que o Espírito levar você a fazer é o cumprimento da lei. É obediência a Deus, amor é o cumprimento da lei. Alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. O que essas coisas? Que a lei não tem como condenar isso, um fruto do Espírito. Então ele diz, as obras da carne são manifestas, elas são manifestas. As quais são prostituição, certo? Que envolve adultério, essas coisas todas. Isso é muito claro, irmãos. Quantas situações no meio de irmãos a gente não ouve sobre isso? Por que isso? Porque deu vazão à carne, andou na carne. É, impureza, lascívia, idolatria, que tem relação também com avareza, né? Pessoa muito avarenta, com dinheiro, né? Feitiçaria tem relação com drogas e droga, essas drogas que tem, mas droga de farmácia também, porque a palavra aqui chama fármacos, no original, né, que é pessoa que depende, que a vida dela depende de remédio, depende de todas essas coisas, não que a gente não possa tomar remédio, não é isso. Mas tem gente que não vive sem isso, que ela tem um medo, aí tudo ela tem que tomar remédio. Eu lembro que a minha mãe era assim, que as pessoas chamam às vezes de hipocondríaco. Aí ela, o intestino dela estava preso, ela tomava remédio para soltar o intestino. Depois soltava, ela tomava remédio para prender o intestino, né? Aí era assim, ela tomava remédio para tudo. Doutor, mas o senhor não vai passar remédio nenhum? Não, não vai precisar. Não, mas passa um remedinho aí, nem que for alguma coisinha. Coitadinha da minha mãe, mas ela era assim. E ela professava na boca que ela ia morrer com câncer na cabeça, né? Ela falava, eu vou morrer com câncer na cabeça. E do que ela morreu? Com câncer na cabeça, câncer na garganta. A morte e a vida, irmãos, estão no poder da língua. Por isso que nós vimos hoje, né, que nós não podemos entregar esses nossos membros ao pecado, sabe, como instrumento ao pecado, né? Mas como redivivos dentre os mortos, nossa língua, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, né? Se entregues para o Senhor, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, que é um culto racional. Mas nós vamos vendo aqui, ó, que isso aqui está falando no meio do povo de Deus, certo? Inimizades, contendas, briga, confusão, discussão, inimizade entre irmãos, né? Ciúmes de um contra o outro, ira, facções, divisões, é o que mais nós vemos no meio do povo de Deus. Irmão, a divisão, o que é? Uma obra da carne. Se ele andasse no Espírito, ele ia criar uma divisão? Ele ia participar de uma divisão? Não, de maneira nenhuma. Partidos, tomam partido, inveja aos outros, bebedice, orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nós já citamos sobre isso. Herança, irmãos. Está falando de filhos. Nunca ia falar para andar no Espírito se não é um filho, certo? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora olha o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Então tem feito morrer, né, essa inclinação carnal sobre a terra, tem feito morrer, né, os feitos do corpo, tem feito morrer a inclinação da carne, a concupiscência da carne, como o João fala, né? A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? Que procede tudo do mundo. Então, irmãos, nós estamos nessa situação, né? A nova criatura, eu acho que é a que se encontra no estado mais difícil, né? Diante de Deus. Por quê? Um hipócrita, um religioso, ele faz e acha que está tudo certo e acha que também diante de Deus ele está tranquilo, né? O senhor não está bem com Deus, né? E João fala, né? Se Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, nós somos mentirosos. Mas o religioso, ele dizem que conhece a Deus, mas pelas suas obras o negam. Então, eles vivem como se está tudo certo, entendeu? Eu estou agradando a Deus, né? Estou fazendo as coisas, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, dou dízimo de tudo quanto ganho, né? Jejuo 2 vezes por semana. E eu, poxa, tem homem melhor do que eu? Com Deus? Estou bem com Deus, né? Mas nós vemos o que aconteceu, que ele não voltou justificado para casa diante da face do Senhor. Então, eu vejo, irmãos, que a nova criatura, neste mundo, que ainda nós estamos nesse mundo, é a situação mais complicada que existe. Que é aquela situação que nós somos uma nova criatura, né? Nós temos esse homem interior, que é o novo homem, que é Cristo, temos o Espírito habitando dentro de nós, né? Mas carregamos também um corpo de morte. Carregamos essa carne, né, nesse corpo mortal que ainda vivemos nele. Então, qual é o caminho para nós, irmãos? Qual o caminho? Certo? Por isso que a palavra lá em 2 Coríntios, ela fala, né, que nós vamos, ainda que o... Vamos ler o texto, né, porque é importante, porque ele fala sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. E essa é a nossa esperança, né? Nós também lemos isso lá em Romanos 8, lembra? Que ele fala acerca de que o corpo ele é mortal por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Agora, nós, irmãos, não podemos nos conformar a essa situação, né? Nós temos que caminhar num processo, né, de crescimento na graça, no conhecimento do Senhor, e de mortificação dessas obras do corpo, né? Fazer morrer essa inclinação carnal. E isso nós temos que fazer pelo Espírito. Então, lembre-se dessa palavra, né, de Romanos 8. Somos devedores ao Espírito, não para vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, havemos de morrer. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Então, é um caminho da cruz, é um trabalho do Senhor, né, trazendo a operação da cruz em nós, nessa nossa carne, e trazendo a vida também do Senhor. Então, e se nós negligenciarmos isso, né, como é que nós vamos chegar lá diante do Senhor? Então, isso é muito importante, é o que ele vai falar aqui, né? Que nós não podemos chegar lá naquele dia e sermos achados nu, né? Quer dizer, o Senhor vê a tua nudez, né? A nudez é mostrar o que nós somos, né? Isso tem que ser coberto, irmãos. O que nós somos, o que nós temos aqui ainda, tem que ser coberto, né? Ele tem que ser coberto. Então, se a nudez, por exemplo, a nudez não é uma coisa, vamos dizer que a gente... vergonhosa, vamos dizer, né? Que é vergonha. Você não anda nu na rua, você não anda nu. Estou dizendo da intimidade do marido com a mulher, né? Isso não, você não tem problema nenhum. Mas eu digo, você não anda nu na rua, você não vai nu no mercado, você não anda dessa maneira nu, porque as pessoas vão ver a tua nudez, vão ver o que você é realmente, né? E isso é o que a palavra fala aqui. Nós temos que ser vestidos, estarmos vestidos, para que não apareça a nossa nudez, que é a nossa carne. Então, ele vai falar aqui no verso 1, segundo os Coríntios, porque sabemos, esse é o nosso desejo, irmãos, você e eu, quando nós sabemos que nós temos essa carne, que opera em nós, tem feito a gente sofrer tanto, né? Temos sofrido com ela, você tem sofrido, eu tenho sofrido. Se você não tem sofrido, então alguma coisa está errada. Porque quantas coisas não temos feito e o Espírito nos convence, né? Fala conosco sobre aquele assunto. Então ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Então, como nós falamos ontem, só há uma maneira, irmãos, dessa nossa casa terrestre aqui, esse corpo do pecado que nós ainda carregamos, certo? De nós estarmos livres dela e do efeito dele sobre nós, dessa lei do pecado e da morte sobre nós, né? É você morrendo fisicamente ou o Senhor voltando e transformando o teu corpo, te dando um corpo de glória. Mas enquanto isso, nós falamos, como tem a varinha para as crianças, tem a cruz para ela também, né? Caminho da cruz. Esse é a nossa, é o nosso caminho. Então, ele vai falar assim no verso 2: pois neste tabernáculo nós gememos. Você geme ou não geme? Certo? Desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se a gente não geme, irmão, é porque a gente está achando que, ah, mas é, todo mundo é assim mesmo, todo mundo é irado, todo mundo é nervoso, todo mundo, né, mente, todo mundo faz isso, então é mesmo os irmãos, né? Nossa, mas você está gemendo aí, porque nós somos assim, porque nós carregamos esse corpo de morte, você deseja ser revestido, né, completamente, quer estar livre disso? Eu quero ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Aí verso 3: se é que estando vestidos, não fomos achados no... Como assim, irmão? Sendo vestidos? Porque você tem Cristo em você, né? Mas quando as pessoas, se as pessoas olharem para você e ver a tua nudez, vai ver a tua carne. Então nós temos que estar vestidos e revestidos de Cristo, né? E aí ele vai dizer, por quê? Cristo é a minha vida, certo? Mas as pessoas olham para mim e veem a minha nudez, veem meus defeitos, veem minhas coisas, veem meu, né? O que, que o pecado tem feito na minha vida? Estou cada vez mais velho, cada vez mais sem condições, né? Todos nós tem sido assim, né? O que que a... É até os 33 anos, né? E meio, aí a partir dos 33 anos e meio começa a descer. Porque na verdade, verso 4, nós os que estamos neste tabernáculo gememos oprimidos. Está vendo, irmão? Nós estamos oprimidos, certo? Porque até o último dia da nossa vida nós vamos conviver com essa carne, né? Até o último dia. Claro que se o trabalho da cruz for, né, atuando em você, ela vai menos, né, estando ali atuando também. Se a cruz opera, né, também opera a morte nela. Então, mas vamos estar com ela até o último dia. Dá moleza para ela lá no final, deixa de tomar a cruz, você vai ver o que acontece. Reverte tudo novamente. Isso é certeza absoluta. Irmãos, quantos irmãos que a gente não vê, que o irmão teve uma caminhada, eu conheço, né? Irmãos, que eles tiveram uma caminhada, foram usados pelo Senhor, e agora, no fim da vida, eles caíram. Voltou para a carne. A carne governa. Então, toda aquela caminhada perdeu tudo, irmãos, e perde. A partir do momento que você deixar a cruz, a carne toma conta. Por isso que ela precisa sempre estar atuando, sempre, sempre, sempre sendo mortificada, sempre, até o último suspiro da nossa vida. Porque um dia, eu nunca esqueço isso, um irmão chegou para mim e falou assim: meu pai, ele está numa cama, ele tem 90 anos. E ele foi diretor de seminário lá em Castro, da igreja presbiteriana. Nós fizemos um encontro lá e fiquei na casa desse irmão. E ele comentando comigo, né? Meu pai é vivo ainda, ele tem 90 anos, ele está numa cama. Mas ele foi diretor de seminário, ele foi ancião, ele foi o máximo aí nessa igreja presbiteriana da região lá, tudo, né? Falei, puxa vida, quero conhecer esse homem, né? Porque um homem de 90 anos, um homem do Senhor, não é? Poxa, como... E a gente estava assim naquele começo da caminhada, eu admirava muito os irmãos mais velhos, sabe? Queria aprender com eles, né? Eu falei, poxa, irmão, eu quero visitar teu pai. Eu quero conhecer teu pai. Ele falou, não, então vamos lá, eu vou marcar com eles, tudo, nós vamos lá. Quando chegamos lá, irmãos, você não acredita. Aquele homem na cama, murmurando, reclamando, não saiu um glória a Deus, não saiu uma palavra do Senhor da boca daquele homem. Eu voltei tão decepcionado. Mas eu fico pensando hoje, né, que se você não levar a cruz cada dia, até o último dia, eu acredito que reverte tudo. A tua carne vai tomar conta novamente, sabe, irmãos? A murmuração, sabe? A inveja, a reclamação. E vai começar a condenar Deus, vai começar a cobrar as coisas, sabe, irmão? A carne, ela precisa desse trabalho da cruz e do Espírito até o último dia da nossa vida. Porque senão ela reverte tudo, toma conta novamente. Então nós temos que tratar desse assunto de uma maneira muito séria, irmãos. Muito séria mesmo, né? Quantos e quantos irmãos que a gente não conhece, que no fim da vida, né, deu um mau testemunho, deixou homens que foram usados pelo Senhor, né? O que eles fizeram? Criaram contenda, criaram inimizade, criaram divisão com outros irmãos, homens que foram usados pelo Senhor. O que acontece ali? Né? O trabalho da cruz parou. Ou se acharam que tava, né, que já chegaram num certo ponto. Então, nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca se esqueça. Né? Eu sempre me lembro dessa palavra do irmão Steve Cowan, que ele fala, até o último dia da nossa vida, a carne está ali. Né? E ela vai estar ali. Para murmurar, para reclamar, para fazer qualquer outra coisa, para reverter trabalho da sua vida de anos e anos diante do Senhor. Né? Se você deixar que o trabalho da cruz continue ali até no último dia, ela vai ganhar campo novamente. Né? Que isso não aconteça conosco, irmãos. Então ele vai dizer aqui, verso 4, porque na verdade nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Está vendo, irmãos? É aqui que está a nossa suficiência, a nossa garantia, até o último dia. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porquanto andamos por fé e não por vista. Aqui é presentes da pessoa do Senhor mesmo, da presença do Senhor, né? De Jesus em carne e osso, não a presença dele em espírito em nós. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que foi feito por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Imagine se o Senhor, né, que foi obediente até a morte, morte de cruz, que tomou a sua cruz, naquele momento em que ele estava culminando lá, que ele estava chegando naquele ponto, né, ele deixasse tudo. Nós teríamos perdido tudo. Então esse é um assunto, irmãos, que nós jamais podemos deixar até o último dia da nossa vida. Né? Se você não quiser que a carne tome conta da sua vida novamente. Então isso tem que ser um trabalho diário, né? Trabalho diário do Espírito. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu o socorro, né? Temos o Senhor, temos o Espírito, essa lei do Espírito de vida em Cristo, que nos livra da lei do pecado e da morte. Ela não tem, o poder dela não é maior que a do Espírito, né? Mas ela tem poder. Nós nunca podemos deixar esquecer, né? Que ela tem um poder, não maior do que a lei do Espírito de vida. A lei do pecado e da morte não é maior do que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que é maior e que nos livra da lei do pecado e da morte. Vamos orar. Amado Senhor, nós queremos te dar graça, te bendizer por tudo, Senhor. O Senhor disse que o Senhor não nos deixaria órfãos. O Senhor não veio fazer uma obra na nossa vida e nos deixou órfãos, Senhor. Nos deixou por nós mesmos, nos deixou por nossa conta. Deixou que nós cuidássemos daquilo que o Senhor nos deu. Graças a Deus que o Senhor não fez isso. Que o Senhor nos deixou o Teu Santo Espírito, Senhor, para cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, e que a nossa carne, Senhor, não destrua tudo isso que foi nos dado por Ti, Senhor. Ela não é maior, a lei dela não é maior que a lei do Teu Espírito de vida em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. E queremos dizer que nós que estamos nesse tabernáculo gememos, Senhor, porque desejamos ser revestidos da Tua habitação que é do céu. Nós sabemos que é um corpo de morte que nós temos que carregar. E essa é uma situação de miséria para nós. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos declarar isso, Senhor. E obrigado também porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E louvado seja, Senhor, que nenhum de nós aqui viva voluntariamente no pecado, achando que a graça pode ser mais abundante. Não, Senhor. Mas que possamos ter isso em mente, que temos que tomar a cruz, negar a nós mesmos, negar os desejos da nossa carne, as concupiscências no mundo, Senhor, as paixões mundanas, como diz a Tua palavra, ensinando-nos, a Tua graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. E vivamos nesse mundo sóbrio, justo e piedosamente, Senhor, aguardando a bem-aventurança, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que libertará, que nos livrará do corpo dessa morte, Senhor, e nos dará um corpo semelhante ao Seu corpo de glória. É isso que aguardamos, é isso que desejamos, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nos faça lembrar sempre, Senhor, cada dia, de que necessitamos do Teu Espírito Santo e que, através dEle, mortificarmos essas obras do corpo para que possamos viver realmente diante da Tua face. Louvamos o Teu nome. Muito obrigado por Tua suficiência, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.